É hora de emoção. É hora de magia. É hora de recordar os grandes momentos do carnaval. Está no ar, os 10 mais. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos começando mais uma edição dos 10 mais da Rádio Arquibancada. Boa noite, Chico Frota.
Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos ouvintes. Mais um convidado, né? Mais uma grande escola sendo homenageada hoje aqui nos 10 mais da Rádio Arquibancada, né?
Pois é, hoje nós vamos fazer uma viagem até Ramos, até Imperatriz Leopoldinense. Está aqui com a gente Felipe Ferreira, grande pesquisador, professor, autor de vários livros sobre carnaval e, acima de tudo, né, uma pessoa com uma vivência bastante forte, uma paixão muito grande pela Imperatriz Leopoldinense. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Anderson. Boa noite, Chico. Nossa, é prazer enorme estar aqui. E vou pedir a bênção atualmente de São Judas Tadeu, já que nós estamos falando da Imperatriz, né?
É.
São Judas Tadeu
é o padroeiro
da Imperatriz.
Então, não sabia. Vamos estar
em boa companhia. Tem uma bonita estátua dele lá na quadra, que ela fica no cantinho. Então vamos lá, vamos com todas essas bênçãos. Vamos ver se a gente fala um pouquinho da Imperatriz. Eu não sou um historiador, eu sou uma pessoa que gosta de samba e eu tenho aquela memória que é vaga, né? Não tem memória, tem uma vaga lembrança. Mas vamos conversar aí sobre os sambas. Vamos
ver. Mas justamente o propósito desse nosso programa é a gente não quer aquela coisa muito cronometrada, porque no carnaval e tal, eu estava naquele dia às 9h58. Não,
então eu sou a pessoa certa.
A gente gosta mesmo de trazer. Eu acho que o samba enredo, né, ele tem esse poder, Felipe, assim, de trazer pra gente a reminiscência daquele carnaval, daquela época, daquela fase de vida. A gente era criança, a gente, né, tava se formando, enfim. Aquele carnaval eu tava na avenida, aquele carnaval eu assisti pela TV. Cada um tem uma história, uma relação diferente com os sambas. E o bacana desse programa, né, é justamente conduzir as pessoas por essa viagem.
Isso é bacana mesmo, é alguns sambas que a gente nem não vivemos samba, mas a gente volta no tempo, né, do passado da escola, às vezes, para relembrar sambas que não são sambas do nosso tempo, mas que são sambas que falam a gente, que são tão bonitos ou até mais bonitos que muitos sambas contemporâneos.
E tem gente que... histórias que nós ouvimos nas quadras, né? E que às vezes a gente até incorpora a história, né? Tipo, um tiozinho lá da velha guarda que fala, pô, em 1947, samba tal, era gostoso. E você acaba falando isso, né? Não tem jeito.
Você acaba conversando com as pessoas te passam experiências pessoais.
Isso.
E algumas histórias que a gente ouve, depois a gente já vai contando como se fosse nossa.
Exatamente,
né?
a gente já nem lembra mais
que não aconteceu com a gente. A gente vai contando, já parece até que a gente é que viveu aquilo.
É porque a gente ouve, a gente se transporta, né? Daqui a pouco a gente, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a achar que estava lá mesmo.
É verdade, né? Isso acontece mesmo.
Mas é isso aí, o Felipe vai conduzir a gente para essa viagem e vai ser uma viagem também cronológica, né? Então, por onde nós começamos?
Bom, então vamos começar do começo, digamos assim, vamos começar do bastante tempo atrás, né? É o samba, talvez o samba da Imperatriz, mais antigo, que é o que me toca mais, que eu conheci depois também, a partir da gravação do Martinho da Vila, mas não é essa que a gente vai ouvir.
Não é.
Vamos ouvir uma outra, guardemos, que chama-se As Três Capitais, né? Do Bid. E é um samba que é daquele samba histórico, né? Aquele samba que, de antigamente, que conta uma história com detalhes, com datas, com nomes.
É esmiuçado. 200 e tantos anos.
Exatamente, 214 anos então se passaram, né? Essa frase é espetacular. E daqueles que eu me lembro que esses sambas, não é só esses sambas, o Tiradentes do Império Serrano, são sambas que eu usava na escola, que eu decorava e na hora de fazer a prova, eles me ajudavam a fazer a prova de história, porque eles são...
Lembrava o samba.
Eu me lembro claramente de acertar questões de prova de história com sambas enredo. Talvez seja a partir daí, com esse samba, As Três Capitais, e outros sambas dessa época, que eu fui me interessando pelo samba enredo, né? Porque aquilo servia pra alguma coisa, não era só diversão.
Como é que é a tua relação com carnaval, com samba? Você não é de Ramos, você... Como é que te despertou isso? Como é que foi isso?
Eu até digo hoje, me pergunta qual é a minha escola, eu digo que sou todas as escolas, e realmente eu tenho um amor por todas as escolas de samba, porque eu tenho amigos, queridos, parentes, em tudo quanto é lugar. E a minha relação com o samba começou através do Império Serrano. Essa é a minha entrada no samba, E a minha mais remota memória que eu tenho de samba é assistindo o desfile o Nordeste do Império Serrano na televisão em preto e branco. E aquilo me foi um encanto, aquele samba maravilhoso, né? Pra mim, um dos grandes sambas de todos os tempos. E aquilo me tocou de tal maneira que eu me interessei e passei a querer ouvir, saber de samba, me interessar por escola de samba. E aí fui me cheguei ao Império. O Império é uma porta bonita de entrada pra gente, pra entrar no samba, uma escola super querida, né?
Estava sendo celeiro de várias pessoas, né? Tipo, tem sempre o Império na história da gente.
É,
né?
Todo mundo é um pouco Império,
todo,
né?
Todo mundo fala isso, né? Não, só eu comecei no Império, né? Eu conheci alguma coisa no Império, né? O Império realmente é, como você falou, um celeiro, é uma porta de entrada maravilhosa pro mundo do samba.
Teve essa força, e tem essa força ainda, né? Mas é uma escola que marcou muito a história do samba, e principalmente por isso.
E a madrinha da Imperatriz, né?
Como é que é?
E a madrinha da Imperatriz.
Então, Luizinho é Império Serrano, né?
Até como hoje, essa história? Todo ano tem aquela carreata de São Jorge do Império Serrano, que é um dos eventos que eu mais faço questão de prestigiar. Todo ano, esse ano não pude, infelizmente fiquei chateado, mas eu sempre faço questão de ir na carreata do Império, e eu não vou exatamente, eu não sigo a carreata, até já segui. Mas eu gosto daquele momento específico em que a carreata do Império chega em Ramos, a bateria da Imperatriz recebe o pessoal ali na Euclides Faria. É uma festa linda, aquilo ali é por uma hora, duas horas, ficam cantando os sambas das duas escolas, que são escolas que têm sambas maravilhosos, um clima muito gostoso.
É um clima muito bacana mesmo, então tem essa razão. Então foi a partir do Império Serrano que eu passei a me interessar, a gostar de samba, desfilei muitos anos da minha vida pelo Império. E depois, aos poucos, a gente vai se acomodando por outras questões, né? Outras relações que você vai fazendo e tal. Eu acabei me aproximando muito do pessoal da Imperatriz, as amizades que eu tinha lá, e acabei me chegando muito à Imperatriz. Mas eu me sinto assim um pouco verde e branco, na verdade, né? Outra escola que eu gosto muito é a Mocidade, então, outra escola também participei, também desfilei muitos anos. Então tem um axé verde e branco aí que se espalha por essas escolas. Mas a Imperatriz hoje é uma escola que eu frequento, que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito pela escola e pelos gresilenses, né? Que são os torcedores da Imperatriz.
O Felipe não está querendo assumir, mas ele é a gresilense. Eu vejo a emoção dele na quadra.
Me emociona.
Ele se emociona. É. Quando o samba que ele está torcendo ganha, ele fica...
Mas olha, francamente, isso é verdade. Tem toda a razão, você já viu, não tenho como negar. Mas eu fico muito emocionado quando um bom samba ganha numa escola, francamente. Se eu vou numa final, até nem vou no final para não me aborrecer mais, mas eu acabo torcendo por aquele samba. Isso a gente sabe disso, né? Escola de samba tem essa coisa de boa. A gente quer que todo mundo ganhe, que as escolas ganhem, todas tenham bons sambas. A gente fica torcendo por isso, brigando por isso, né? Então a gente quer que as escolas venham bem, a gente quer que tenham bons enredos. A gente tá sempre até aborrecido, uma escola que não necessariamente seja nossa, que não vem com um bom enredo, a gente se aborrece. Esse enredo? Como é que vai vir com um enredo desse? A gente não fica feliz que a outra escola vem.
Não é igual futebol, né? Você quer mais que o melhor jogador do outro time seja vendido, que o goleiro se machuque.
Exatamente.
O samba diferente. Não. O samba, a gente torce para que o CD seja bom, para que todos os sambas sejam legais, que a gente tenha prazer em ouvir o
disco. Exatamente, que ganha a escola, você quer que a sua escola ganhe, óbvio, mas você quer que a sua escola ganhe porque ela foi melhor.
Exatamente.
Você não quer que as outras, eu quero ver um espetáculo, eu quero ver aquelas 12 escolas maravilhosas na avenida, isso é uma felicidade.
Você,
né?
Vê claramente quando acontece na avenida de dar algum problema com alguma escola, quebrar um carro ou dar alguma coisa errada,
você vê
que todo mundo fica triste, é diferente do goleiro que toma frango do time adversário, que você fica feliz, né? Mas realmente é complicado, esse negócio da torcida, né? De você torcer por uma escola, eu sempre falo uma coisa, aconteceu comigo, acho que aconteceu com o Baltar também, provavelmente contigo, né? É a gente que escolhe a escola, não. É a escola que parece que vai lá e te escolhe. Fala, você vai vir pra cá e você vai torcer por mim. E tem uma hora que você descobre isso. Tem uma hora que você descobre, poxa, olha só, eu sou tal escola. É. Não sou a escola que eu pensava.
Quando aquilo te emociona,
exatamente.
Quando aquele
desfile te emociona, quando você se arrepia na avenida, você vê ela chorou.
E aquilo te
chorou
emociona.
Com um grito de guerra, um abraço.
Isso é verdade.
Então vamos lá, vamos começar a nos emocionar aqui nessa viagem pelos grandes sambas da Imperatriz, os 10 mais, na opinião do Felipe Ferreira. Vamos com 1963, samba do Bid, enredo As Três Capitais. Prestem atenção na letra. É bem esmiuçadinho mesmo, é uma aula de história. Você aí que tá na idade escolar, ainda tá com problema aí pra prova de história.
Dá pra salvar aí uns pontinhos na prova de história.
Garante meio ponto aí. Vamos lá.
licença. Vamos chegando. Brasil, Brasil, meu Brasil retumbante, um passado brilhante resplandece em teus anais. Tomé de Souza foi o fundador da cidade de São Salvador, a primeira das três capitais. 214 anos então se passaram e pouco favoreceram o sistema econômico nacional. Sabiamente Dom José I ordenou ao Marquês de Pombal que transferisse para o Rio de Janeiro a capital. Sabiamente Dom José I ordenou ao Marquês de Pombal que transferisse para o Rio de Janeiro a capital. Deixa pra mim. Continuando o ciclo do vice-reinado, o nobre conde da Cunha foi nomeado. Verdadeira epopeia de fatos, a história registrou, até que o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou. Brasília no Planalto de Goiás, suprema capital das capitais, monumento sublime da arquitetura universal. Laraia, laraia, colossal, monumento sublime da arquitetura universal. Laraia, laraia, continuando o ciclo do vice-reinado.
O nobre conde da Cunha foi nomeado.
Verdadeira epopeia de fatos, a história registrou, até que o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou.
Brasília no Planalto de Goiás, suprema capital das capitais, monumento sublime da arquitetura universal. Laraia, laraia, colossal,
monumento sublime arquitetura universal, laraia, laraia.
Esse foi o samba da Imperatriz Leopoldinense do Carnaval de 63, as três capitais, samba do Bid. E aí, Felipe, de 63, a Imperatriz nessa época estava no segundo grupo ainda, né? Era uma escola,
pequena. Ela custou assim, a se firmar, né? Ela ficou bastante tempo no segundo grupo, e fazendo bons desfiles do segundo grupo, mas ela estava sempre atrás da Estácio, né? Até disputando aí, eventualmente, quando a Vila estava... do grupo, mas às vezes a Vila descia, a Imperatriz estava sempre ali, de terceira, quarta escola.
Beija-Flor, né? Nessa época o grupo de acesso tinha Beija-Flor,
é,
tinha Vila Isabel, tinha Estácio, na época Estácio, se chamava São Carlos.
Lucas, Nil de Lucas. Uma escola que estava bem importante nessa época. A Imperatriz estava ali, entre, não era nem nas
tava
cabeças
junto.
Dessa aí, não, mas estava naquelas escolas que se firmaram nesse grupo. Foi a partir daí que ela começou a crescer, né?
Aí,
agora, eu queria falar uma coisa sobre esse samba Três Capitais, que eu gosto muito dele, que é esse Laraiá, né? Eu adoro Laraiá. Eu acho que tem uma sinto uma falta enorme disso hoje. Isso é lindo. Eu acho até interessante a gente falar, pra pensar pra agora, pro próximo carnaval, o que vai acontecer com o samba da Viradouro, né?
Uhum.
Que vem com um o enorme, né? Então vamos ver, tô doido pra que tudo dê certo.
É isso, esfarçando. Antigamente era normal, né? E eu acho legal, que dá um ritmo ao samba, né? Até, é até a hora, se você parar e pensar da forma do canto da escola, é até a hora de você acertar alguma coisa no canto ali.
Dar
uma respirada. Eu acho a ideia legal agora. Ninguém investe mais porque chega lá na hora, acaba samba enredo. E os grandes
porque agora, né? A gente até outro dia falou no debate arquibancada, hoje em dia o samba enredo você tem que contar todos os setores da escola. Então, esse samba não vai ganhar porque não fala do meu sétimo carro. Então por que eu vou gastar verso com o? Eu tenho que estar preocupado. Né? E transcrever a sinopse
é uma pena.
E uma das últimas escolas que trouxe o eu quero lembrar qual foi. Como é que era? Se eu não me engano, foi Imperatriz com Estrela Dalva.
Lá, entendeu?
É, eu acho que foi uma das últimas escolas que trouxe, né? Tirando o Império quando reeditou a Aquarela Brasileira, né? Mas o que de samba mesmo que ganhou, eu acho que foi Estrela Dalva da Imperatriz. É. Teve Mocidade também, nos anos 80.
Aí você puxou.
O Tupinicópolis.
É, Laiá também.
Entendeu? A Estácio fez também, com Vem de lá, o. Entendeu? E isso é bom.
Ela tem um bom samba concorrendo esse ano, que tem o Ozinho, né? É. Já é alguma coisa.
Isso é muito bom. Se a harmonia da escola pensar, a diretoria de harmonia pensar, pô, isso aqui vai ser a hora de eu acertar. Apesar que hoje em dia o canto do componente já não influencia mais nada.
Você não tá valendo grandes coisas, né? Você não ouve
som
nada.
Né?
Aquele som altíssimo que a cada ano aumenta mais. Então,
vão distribuir um fone pra cada um entrar na avenida e só ouvir o som da avenida.
Certamente. Né? Um pouco, isso aí já tá acabar com a bateria vai ser uma coisa pré-gravada, sei lá, não quero nem falar nisso pra não me aborrecer.
Então, já que estamos fazendo uma viagem aí, o próximo samba é do Carlinhos Sideral.
Opa.
Carlinhos Sideral e Matias de Freitas, o samba de 1970, Europa, França e Bahia. O que podemos falar desse samba?
Esse samba, pra mim, eu tenho várias vezes, sou muito chamado pra dizer qual é o melhor samba de todos os tempos, qual é o melhor samba de todos os tempos. Então, eu não gosto muito dessa ideia do melhor samba de todos os tempos. Eu acho que é muito difícil isso, você decidir qual o melhor samba. Mas você pode pensar nos melhores sambas, dos 5 melhores, dos 10 melhores, eu acho mais razoável, né? Tem muito samba bom. Se você for pro passado, tem obras-primas, assim, que a gente nem lembra às vezes, né? Então, esse pra mim é um dos grandes sambas, talvez, vamos dizer assim, um dos 5 melhores sambas de todos os tempos. Eu acho esse samba uma obra-prima, primoroso de letra e música, é emocionante. Ele conta o enredo, ele pra mim é o grande samba da Imperatriz.
E é um enredo que, muitos anos depois, a Estácio foi campeã com ele, né? Que é um enredo sobre a semana de 22.
Um enredo ousado, é um enredo que estava naquele momento em que a Imperatriz estava investindo na questão do departamento cultural.
Isso é interessante.
Trazendo enredos culturais, né? Era um enredo que era o chamado enredo cultural, que
era
falar
o trabalho
sobre a semana do
Irã
Araújo.
Do
Irã Araújo, ele ficou muitos anos na Imperatriz, né? Então esse foi um enredo que foi produto desse investimento da Imperatriz, que é bacana, e que deu um sucesso. Porque eu converso com os compositores da Imperatriz, e tenho percebido, claro que a gente nunca fez uma enquete exatamente, mas que é quase como uma unanimidade pelos próprios compositores da Imperatriz, reconhecem que esse seja o melhor samba da Imperatriz de todos os tempos. E eu digo mais, eu acho que é realmente um dos melhores sambas de qualquer escola de todos os tempos. É um samba que vale a pena prestar atenção nele.
Então vamos lá, vamos ouvir 1970, samba de Carlinhos Sideral e Matias de Freitas, Europa, França e Bahia, Imperatriz Leopoldinense, aqui os 10 mais do Felipe Ferreira.
Brasileira, quando o marco transformou a velha história. beira do mar, sem saber voltar, sem saber voltar.
Macunaíma, negro, sonso, feiticeiro, cobra dourada, rainha Luzia, são personagens do cenário brasileiro, como a mulata, o café e o batatá.
No carnaval, o Arlequim, a Colombina, linda menina, amada pelo perro. Parece o lamento da prece, a voz derradeira da porta-bandeira morrendo de amor.
Parece o lamento da prece, a voz derradeira da porta-bandeira morrendo de amor.
É tempo de amar o que se amou.
Esse foi o samba de 70, samba da Imperatriz, Europa, França e Bahia, de Carlinhos Sideral e Matias de Freitas. Você falava aqui quando rolava o samba, Felipe, né?
É que uma das coisas que eu acabei não falando antes, que eu gosto muito desse samba, além de tudo que a gente já falou, é que ele é bom de cantar, ele sai fácil, né? Ele tem uma respiração boa, coisa que nem todo samba tem. Você consegue respirar no samba. Então é um samba para ser cantado, porque o samba enredo não basta ser bonito. Ele precisa ser cantável, porque você vai cantar aquilo um monte de tempo carregando uma fantasia, então ele tem que ter uma respiração. E ele é um samba perfeito. E ele tem uma outra coisa curiosa que eu também me lembrei agora, e ele fala da morte da porta-bandeira, dessa. Parece o lamento da prece, a voz derradeira da porta-bandeira morrendo de amor. Que é uma referência à morte da porta-estandarte, que foi depois enredo da Imperatriz, que essa porta-estandarte já morreu duas vezes na Imperatriz. É curioso, depois um outro enredo, depois de bastante tempo, que a Imperatriz fez esse enredo sobre
74,
a morte da porta, história,
engano,
né?
Acho que
é comigo. Então teve essa curiosidade que essa porta-bandeira já desfilou duas vezes na Imperatriz, a porta-bandeira simbólica.
E morreu. A porta-bandeira zumbi, né? Porque já
duas vezes.
Ela morreu e voltou.
Mas ela volta.
É isso. Eu acho legal desse samba também, o Felipe. ele tem uma métrica, a métrica dele no refrão do meio. E a detalhezinha é diferente, a coisa que não se faz mais também, que é.
Tempo de amar.
Não, do refrão do meio. O rei mandou me chamar. Que é tudo juntinho e é bonito, não é? Às vezes você faz um samba muito juntinho e você não consegue cantar pelo excesso de palavra junta.
Isso tem acontecido.
Não é o cara de samba. Ele é juntinho, ele é retinho e acaba ficando bonito.
Difícil fazer
o rei
isso.
Mandou me chamar.
Tem uma quebradinha, né,
Parece bloco. Agora que parece aquele sambinha de bloco, mas na época de Bafo da Onça, de Cacique, daqueles sambas de bloco bacana.
Você vê que entra uns tamborins aí bonitos nessa gravação, isso, né? Um certo momento, aqueles tamborins bem, bem quentes, assim, que também é uma característica da Imperatriz. Você tem toda
a
razão.
Só pra corrigir a informação, esse samba que a volta da Porta Estandarte, no caso, é de 75.
75.
Posta Norte Zumbi. Posta Norte Zumbi, Hellraiser.
Terminava com essa alegoria, eu me lembro, eu assistia esse desfile e era o final, Dead, né? era uma coisa assim meio mórbida, porque o último carro da Imperatriz era um carro pequeno, com uma porta-bandeira, um boneco de porta-bandeira, morta, caída assim com a bandeira. Era uma coisa assim triste de ver. Terminava o desfile. Poxa, mas que cena pra terminar. Era o último carro. A porta-bandeira morreu.
Poxa
vida. Dá uma tristeza de ver aquilo. Era bonito até, a escola tava bonita, mas aquilo não foi bem resolvido.
Se fosse hoje em dia, nem ia falar que a porta-bandeira morreu, não. Ia falar que carnavalesco não botou lá em cima mesmo, né? Tem escola que isso ia acontecer. Olha só, cara. Ali, acabaram a porta-bandeira agora, então fala que ela morreu.
Deixa ela ali caída. É isso aí.
E o próximo samba, Felipe? Pra onde nós vamos agora?
Nós vamos pular um ano só agora, que é o de um ano de 71, né, que é Barra de Ouro, Barra de Rio, Barra de Saia, que é um samba já mais moderno, né? Um samba que já tem a assinatura. Bom, Niltinho Tristeza e Zé Catimba juntos fazendo samba. Isso. Nossa. É pra tirar o chapéu, né? Eu acho que são dois gênios da música. Niltinho Tristeza, que não tem feito mais samba, infelizmente, né? Ele faz samba, você sabe que todos esses anos o Niltinho Tristeza faz samba e não coloca pra disputar.
Ah, é?
Ele faz porque ele não tem condição. Ele disse que não tem condição, que aquilo
é gastar dinheiro,
é um sacrifício enorme.
Então, mas acho que até uns dois ou três anos atrás ele até botou.
Ele botou, de parceria, né? Mas isso, não deu certo, e daí ele desistiu de novo. Então é uma pena a gente não ter essa oportunidade de ter samba de Niltinho Tristeza. Mas o Catimba segue lá firme, né?
Segue lá.
Catimba é Catimba, né? Esse nome não é por acaso, né? É Catimbeiro, então ele tá lá mesmo. E eu acho que ele se mantém firme na disputa. Eu acho que isso é um patrimônio do samba, né? Não é só da Imperatriz, não. Acho que o Zé
Catimba
é um patrimônio
do samba. Foi eleito, né? Naquela pesquisa do Jornal Extra, Cidadão Samba.
Foi,
né?
Cidadão Samba, então foi uma surpresa até, né? Foi disputou com pessoas de altíssimo nível.
Monarco, seu nome.
Não, isso, não, é, 2000,
ano passado, 2013.
Esse ano foi a Luiz Vilar.
Luiz Vilar. E o Catimba também ganhou o estandarte de personalidade há 2 anos também no estandarte de ouro. Uhum. Então ele está num momento assim, de muito reconhecimento do trabalho dele, está lançando um livro agora também. E não fazemos mais do que a nossa obrigação de louvar o Zé Catimba, que é um grande compositor. E esse é um dos primeiros sambas que ele ganhou, né? E esse samba tem aquele jeito do Catimba, né?
Malandreado.
Uma malandreada, uma coisa surpreendente, umas soluções lá, rítmicas diferentes. Que ele acabou mostrando, impondo pra gente, né? Ensinando pra gente esse tipo de solução pra samba. Então ele é um samba que vale muito a pena prestar atenção nele.
Amor. praças por amor. Vamos cantar.
A imperatriz chinalana, o destino soberana, que traz pra esse carnaval. Marcos Lula era tão marcante, em que o olho era constante, despertando a cobiça universal. Quando aventureiros vindos de Alemar, com o ouro encontrado, procuravam conquistar os amores das nossas negras curadas e sinais. E nas barras de suas saias entoavam madrigais, sem saber amar.
E na areia que vem do tempo, traz o vento que faz o ouro rolar no rio, faz o rio rolar pro mar, rolar pro mar.
E na areia que vem do tempo, traz o vento que faz o ouro rolar no rio, faz o rio rolar pro mar, rolar pro mar.
Porque olha a saia dela e na areia, como o vento leva no ar.
Olha a saia dela e na areia, como o vento leva no ar.
Lá, lá, ia, lá.
Aí a gente ouviu o samba de 71 da Imperatriz, a gente vai pro intervalo e volta já já.
Você está ouvindo os 10 mais.